Eu vou ser breve, mas eu queria dedicar essa minha fala aqui hoje aos prefeitos e prefeitas por um motivo simples. Vocês são os legítimos detentores do mais sagrado instrumento que a democracia no mundo inteiro consagrou como instrumento político: o voto popular. Vocês acabam de passar, final do ano passado, pelo mais sagrado teste da democracia, que é o teste das urnas, que é o que dá legitimidade a cada um de nós, vocês e nós que estamos aqui, para dirigir a sua cidade, ou o seu estado, ou o seu mandato, como é o caso do parlamento. O voto é sagrado e tem que ser respeitado, porque é ele que dá legitimidade ao regime democrático. Não é o concurso público. O concurso público dá legalidade. O que dá legitimidade é o voto, e quem tem mandato e eleito pelo voto popular tem que ser respeitado, tem que ser apoiado, tem que ser tratado com a dignidade que a República Brasileira exige de todos os mandatários de mandatos populares, sejam eles parlamentares, sejam eles prefeitos, prefeitas, sejam eles governadores ou presidentes da República, sem esquecer dos senadores. Por que que eu estou sendo tão enfático nisso aí? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil no nosso país. E não é segredo para vocês. Um tempo de crise, uma crise institucional, uma crise política, uma crise econômica. Vocês pegaram agora os municípios, a maioria dos municípios, sem fazer nenhuma crítica ao passado, não é disso que se trata, mas a maioria dos municípios em situação financeira dramática, como é o caso do Estado e como é o caso da União. E não é culpa de um ou outro governo específico, não é isso. É um acúmulo de situações que nos levou à crise que nós estamos hoje. E vocês, ainda assim, se dispuseram a ir às urnas, enfrentar o veredito popular e foram eleitos. Merecem o nosso respeito, o meu carinho pessoal, porque eu também fui prefeito e sei as dificuldades, e o nosso apoio, porque o município é a primeira e mais legítima trincheira para a gente começar a resolver os problemas da população. É lá que a população vive, é lá que a pessoa cria sua família, tem os seus sonhos, as suas esperanças, as suas desventuras, e é lá que o governo tem que estar presente. O Estado é uma ficção, não existe. A União é uma ficção maior ainda. Agora, o município não. A cidade, o município, o distrito, a localidade, lá é onde a pessoa tem a sua casa, o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, e é lá que nós temos que começar a resolver os problemas. Portanto, recebam do nosso governo todo o apoio e todo o carinho, o que não significa que nós vamos conseguir ter dinheiro, pelo contrário, dinheiro é o que mais falta. Mas significa que vocês vão ter sempre do lado de vocês a Assembleia Legislativa, como está aqui agora, e o Governo do Estado, como sempre estará, para ajudá-los a melhorar a qualidade de vida nas cidades que vocês dirigem. São tempos difíceis. E nós estamos assistindo, além da crise que vocês todos conhecem, que não precisa falar dela porque todo mundo está vendo, mas nós estamos assistindo também há um tempo em que o ódio e a intolerância política, alimentado também pela manipulação descarada das informações, está nublando a vista e as mentes das pessoas no Brasil. É um tempo perigoso para os políticos, mas para o cidadão e para a cidadã também, porque muitas vezes ele é levado a erro nas suas avaliações em função dessa intolerância que infelizmente domina o cenário político no país já há algum tempo, já há alguns anos. Tempo em que acusações, mesmo mentirosas, mesmo inverossímeis, desacompanhadas de qualquer evidência ou prova material, ganham espaço nos noticiários e transformam o acusado liminarmente em culpado. Antes de qualquer procedimento legal, antes de qualquer processo, o sujeito é acusado por alguém e já é considerado culpado e começa a ser execrado pelo noticiário político, sem que tenha sido assegurado a ele o menor direito de defesa, porque esse só é assegurado no devido processo legal. E o que menos interessa hoje é o devido processo legal. O que nós estamos assistindo é um massacre da classe política nesse país. E é isso que nós temos que ter cuidado. Porque se massacrarmos a democracia e a política, não vai sobrar nada desse país. Nós já vivemos a ditadura e sabemos o que, que é. E olhe que nós estamos nos aproximando perigosamente de um estado de exceção no Brasil, ainda que sob o manto do Estado de Direito. Conquistas fundamentais da cidadania não estão sendo respeitadas, essa é a verdade. E nós todos que somos homens públicos temos que dizer isso alto e bom som. Ninguém aqui escapará de uma acusação feita de forma leviana se ela for manipulada pelo noticiário da imprensa, dos jornais, da televisão. Ninguém. Esse é o estado em que, infelizmente, nós chegamos. E essa é a situação que, infelizmente, nós enfrentamos. Ainda assim, é preciso resistir. É preciso resistir a tudo isso com serenidade, com a tranquilidade de quem confia na justiça, de quem tem fé em Deus, de quem sabe que a verdade no mundo dos homens tarda, mas ela se impõe. E ela vai se impor nesse país. A verdade vai ser alcançada pelos meios legais, pelos meios judiciais, ainda que com um sacrifício muito grande de quem está sendo vítima de acusações e críticas injustas e sem provas. Ainda que custe muito, mas ela vai se impor. A verdade é como a liberdade. Está na bandeira de Minas, aqui do lado. Liberdade, ainda que tardia. Pode ser que a verdade tarde, mas ela vai se impor. Enquanto isso, nós vamos resistir. E vamos resistir fazendo o que o povo, a nossa gente, quer de nós, dos homens públicos. O que é que o cidadão quer do prefeito, da prefeita, do deputado, do vereador, do governador, do senador, do presidente da República? Ele quer trabalho. Ele não quer saber se você tem problema ou deixa de ter problema. Ele quer que você trabalhe para resolver o problema dele, eleitor, e ele está certo. É para isso que tem a democracia, é para isso que nós somos votados. Portanto, nós vamos resistir fazendo o que nós estamos fazendo. Desde o primeiro dia deste mandato que o povo de Minas Gerais me entregou. Trabalhando por Minas Gerais. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Entregando cento e quantas, sabe? 106 ambulâncias. 123 ambulâncias para 108 municípios. Completando no total, desde a nossa posse até agora, mais de 1.500 veículos entregues para o setor de saúde de Minas Gerais. A maioria deles com emendas parlamentares. Isso num quadro de extrema dificuldade financeira, porque o Estado tem hoje um déficit que chega perto de 10 bilhões de reais por ano. A diferença entre o que a gente arrecada e o que a gente tem que gastar. Chega perto de 10 bilhões. Nós estamos trabalhando para reduzi-lo. Já começamos. Reduzimos um pouco o ano passado, o ano atrasado, um pouco o ano passado. Esse ano vamos reduzir de novo com a economia, mas sem prejudicar os serviços públicos, o atendimento das pessoas, que é isso que nós temos que fazer. Por isso, ainda que com sacrifício, as ambulâncias são entregues, a frota da Polícia Militar está sendo renovada, mais de 1.000 soldados foram incorporados agora no início do ano à tropa da Polícia Militar. No final do ano passado, mais de 1.000 investigadores de polícia. Os concursos para admitir professores na rede estadual continuam sendo feitos, o serviço público continua sendo prestado, a polícia continua prestando o seu serviço, os postos de saúde, ainda que com dificuldade, estão atendendo. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos em torno, grande parte dos estados, alguns até mais poderosos do que Minas Gerais, não estão dando conta do recado. O serviço público entrou em colapso no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Há pouco tempo nós vimos no Espírito Santo as cenas pavorosas na área de segurança que aconteceram lá. E Minas está conseguindo se preservar desta crise, poupando a população dos malefícios causados por uma política econômica, vamos falar a verdade, errada. Errada. O que nós estamos assistindo no Brasil é o terceiro ano de recessão econômica, de queda do PIB, com queda da receita pública e com um desemprego que já chega a 14 milhões de trabalhadores brasileiros. E, no entanto, a inflação caiu e o juro da dívida pública brasileira continua o mais alto do mundo. Falta dinheiro lá em Brasília. Sabe para quê? Para saúde, para educação, para segurança pública. Para pagar juro? Não. Esse está sobrando, é abundante. Nós estamos pagando um juro de 14,5% ao ano para uma inflação que mal chega a 4%. Se alguém me disser que essa é a forma correta de combater a recessão, eu vou dizer, então, eu não sei nada de economia. E olha que eu sou economista e fui professor de economia da Universidade Federal muitos anos. Combater a recessão cortando o gasto público e prejudicando a população? Há poucos dias um deputado federal me dava o exemplo, querido secretário Sávio Souza Cruz. Se nós somarmos o gasto dos estados e municípios do Brasil inteiro com a saúde, o ano passado, estados e municípios gastaram com a saúde 130 bilhões de reais. E sabe quanto a União gastou? Que é muito mais rica do que nós. A União detém 75% do bolo tributário brasileiro. Os outros 25% fica para estados e municípios. Sabe quanto que ela gastou? 100 bilhões. Ela está, no mínimo, nos devendo 30 bilhões que ela tinha que gastar. Tem que gastar pelo menos igual a soma dos estados e municípios. E falta dinheiro e nós estamos enfrentando imensas dificuldades. O secretário Sávio é testemunha e personagem disso. Mas, no entanto, o juro continua para os rentistas, para os ricos, para os poderosos, 14,5% de juro, a inflação é 4%. Se é isso a política monetária, a política pública do governo federal, eu devo dizer aos senhores, está errada e nós não vamos nos incorporar a ela. Por isso, Minas Gerais já disse alto e bom som, nós nos recusamos a fazer ajuste fiscal cortando gasto social. Não vai ser prejudicando o servidor público e a prestação de serviços que nós vamos equilibrar as nossas contas. Nós vamos equilibrar as nossas contas aprovando os projetos que a Assembleia vai examinar agora, criando o fundo imobiliário, criando um refis estadual de boa qualidade que vai incentivar o pagamento dos impostos daqueles que estão inadimplentes porque a crise econômica os forçou a deixar de pagar impostos. Nós vamos melhorar a nossa receita para poder cobrir o déficit sem prejudicar a população de Minas Gerais. Esse é o nosso ponto de honra. Se Brasília não concorda, sinto muito. É o caminho que Minas Gerais escolheu e é esse que nós vamos seguir. E por isso eu queria dizer, encerrando, a todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui. Vocês se elegeram no momento mais difícil da vida política brasileira, já falei dele. O momento em que as acusações ficam pairando no ar, esperando a hora de cair na cabeça de qualquer um. Veja bem, de qualquer um. Não precisa ter prova, não precisa ter evidência. Basta o sujeito ser preso e fazer uma delação, aquilo já virou verdade contra a pessoa que ele quer acusar, seja quem for. É um momento difícil da vida política. No entanto, vocês estão ocupando o cargo mais nobre. Olha que eu já fui prefeito, sou governador, fui ministro. É o mais nobre dos cargos para prestar serviço à comunidade, o cargo de prefeito e de prefeita. Porque é lá que se resolve os problemas. Não é no Estado, não é na União, é no município. Portanto, queridos amigos e amigas, vocês vieram aqui hoje buscar essas ambulâncias. Às vezes alguém olha e fala, ah, mas isso aí é pouca coisa. O governo está entregando ambulância, não vale nada. Não vale? Não vale para quem está de longe, no seu apartamento de luxo, às vezes até fora do país, olhando o cenário e achando que o Brasil é um país que já resolveu todos os seus problemas. Não, vale muito para a população de um município de 3, 4, 5 mil habitantes. Minas tem mais de 300 municípios com menos de 5 mil habitantes, que não vão ter um hospital, porque não tem jeito de ter um hospital numa cidade tão pequena. Não tem jeito nem de ter uma clínica especializada numa cidade tão pequena. Então tem que ter meio de transporte para levar o paciente para um hospital regional, para levar o paciente para uma cidade maior. É assim que funciona o sistema de saúde no Brasil inteiro. E é por isso que uma entrega de ambulâncias é tão importante que merece a presença do governador do presidente da Assembleia e desse plenário cheio de deputados estaduais, porque eles sim conhecem a realidade do nosso povo, da nossa gente, junto com vocês, prefeitos e prefeitas, e trabalham incansavelmente para melhorar a qualidade de vida dos mineiros e das mineiras. Esse é o nosso compromisso. Eu quero encerrar dizendo, vocês terão aqui, no Palácio da Liberdade, ao lado de vocês, um governador atento aos problemas de vocês, solidário nas horas boas e nas horas ruins, para enfrentar as dificuldades, ajudar a resolver os problemas, conversando com cada um e com cada uma, com o coração aberto, com sinceridade, com humildade, com fé na justiça, com fé em Deus, sabendo que Minas e os mineiros são melhores e maiores do que qualquer crise. Nós vamos vencê-las. Deus nos ilumine nesse caminho. Muito obrigado.